Ora, vivam muito boa tarde, sejam bem-vindos à emissão do Desporto Associativo. Esta emissão da Rádio Alfa, dedicada ao desporto amador, praticada pelas associações portuguesas em França, sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, tem a realização e apresentação de Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Rádio Alfa 98.6, o Desporto Associativo, primeira emissão deste ano 2024, votos de um bom ano para todos vós, com muita felicidade, amor, paz e saúde. Principais temas de hoje, a Taça da Liga de Hauts-de-France, amanhã oitavos de final com duas equipas associativas portuguesas, são elas o Futebol Clube do Porto, portugueses de Amiens, ainda os portugueses de Roubaix-Tourcoing. No campeonato CDM, Liga de Paris-Île-de-France, amanhã com um jogo grande entre os portugueses de Argenteuil e os portugueses de Vélizy. No Nacional 3, lusitanos de Thionville foram eliminados da Taça de França pelo Olímpico de Marselha com um magro resultado de apenas 1-0. Os portugueses de Thionville resistiram bem a esta equipa profissional do Marselha. Lusitanos de Samor, hoje na Isiomane, em jogo de campeonato, na próxima semana recebe o Balagne, segundo classificado. Em futsal, Sporting Clube de Paris desloca-se hoje à casa do Kremlin-Bicêtre, o eterno rival dos Sportinguistas de Paris. Futebol em Portugal, a 17ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, tem jogo grande amanhã no Dragão entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga. Handball, europeu de handball masculino 2024, está a decorrer atualmente na Alemanha, com uma entrada a vencer da parte de Portugal no primeiro jogo frente à Grécia por 31-24. Convidados de hoje, temos o Abílio de Sousa Carneiro dos portugueses de Amiens, ainda o Artur Gonçalves dos portugueses de Roubaix-Tourcoing, Rafa portugueses de Vélizy e Henrique Mendes, que vem aos comentários sobre o jogo do Lusitanos de Samor, que está a decorrer neste momento. Tudo isto já a seguir um pequeno intervalo. Até já. Ora, de regresso, quando passados os 11 minutos das 17 horas, e voltamos a renovar os votos de uma muito boa tarde, e como é a primeira emissão deste ano 2024, renovamos também os votos de um bom ano para todos vós, com muita felicidade durante o ano 2024. Ora, em taças, Taça da Liga Hauts-de-France, para oitavos de final amanhã às 14h30, Roubaix-Tourcoing, militante no Regional 2, recebe o Breteuil, o S Regional 2 também. Já o Lone Plage, que é uma a equipa B, que milita na Regional 3, recebe o Futebol Clube de Amiens, que milita na Regional 1. É para lá que vamos de imediato falar com o Abílio de Sousa Carneiro. Boa tarde, Abílio.
Boa tarde.
Boa tarde e bom ano, 2024.
Muito obrigado, igualmente.
Abílio, antes de irmos ao tema do jogo de amanhã, fala um pouquinho sobre o vosso percurso em campeonato, atualmente estreantes no Regional 1, porque subiram de divisão na época transata. Estão atualmente na 6ª posição, mas apenas a 6 pontos dos dois líderes. O que é que podemos fazer como balanço aos portugueses de Amiens durante o que foi durante o ano 2023?
Bem, este ano começámos o campeonato um bocado mal, não é? Não estávamos mesmo prontos 100%. Atualmente estamos 100%, e porque ganhamos contra as melhores equipas, tivemos bons resultados contra as melhores equipas, estão em primeiro e em segundo. E perdemos com os últimos, não é? É coisa que acontece muitas vezes. E Deus queria que vai continuar assim o campeonato, porque estamos mesmo num bom momento atualmente.
Para o próximo jogo de campeonato, efetivamente, vão jogar contra um do fundo da tabela classificativa, o penúltimo classificado, o Itancourt na Vila. Isto será no próximo domingo 21. Os portugueses da Amiens jogam em casa. Penso que vai ser um jogo para marcar mais 3 pontos.
Exatamente, mas temos que fazer muita atenção, porque contra as equipas que jogam bem o futebol, nós praticamos o futebol muito bom, e quando são equipas que balançam a bola para a frente, a gente não conseguimos fazer um bom resultado contra essas equipas. Mas eu penso que vamos fazer um bom resultado em casa, porque estamos a jogar muito bem, temos uma boa equipa, os jogadores estão prontos.
Ora, o que é que ficou de bom para trás, de bom e de mau, também, durante o ano de 2023, que de uma parte fique na memória dos portugueses de Amiens e de outra parte, o que é mau, que seja afastado?
O bom é que não pensava que R2 e R1, que tinha uma grande diferença ao nível do futebol, é um nível do futebol mais alto duas vezes, no lugar de ser uma, e não pensava fazer um bom resultado, e ao final, ao menos que eu reforço também com novos jogadores que tenham outro nível que tinham os nossos jogadores, e que está tudo a correr bem. Isso é o bom. E o mal não é mal, porque está tudo a correr bem, não é?
Pronto, tanto melhor. Ora, com vista, certamente, o que é que o Abílio e os portugueses de Amiens esperam deste ano novo 2024?
Olha, ganhar a taça de Hauts-de-France, ganhar. Penso que ano passado fizemos um bom percurso, voilà, fomos à demi-final e eu penso que as equipas que estão atualmente no campeonato dessa taça, penso que nós estamos superior a eles, não é? Depois é um jogo de taça, é muito complicado, mas penso que podemos ganhar esta taça de Hauts-de-France.
Ora, justamente uma outra pergunta que eu ia fazer é com vista a esta subida para o Regional 1, de Regional 2 para o Regional 1, a equipa dos portugueses da Amiens reforçaram-se, fizeram novas aquisições ou têm perspectivas em fazê-lo daqui dentro de pouco tempo?
Sim, bem, fiz vir jogadores de outro nível que joga na CFA, fiz vir dois jogadores da Venezuela, que são internacionais da Venezuela, para reforçar mais a equipa, só que tenho um problema porque tenho uma opção na Venezuela, meter uma opção que eu não sabia, que está um bocado complicado, mas penso que a equipa vai estar mais reforçada e ainda muito mais melhor agora.
Ora, portanto, com vista a vermos a equipa dos portugueses de Amiens dentro em pouco tempo no Nacional 3?
Desde que sim, já estou a falar com o treinador, com o pessoal, com os meus companheiros que me acompanham, não é, no futebol, organizar comidas ao meio-dia para fazer mais dinheiro, para comprar mais jogadores, investir nos jogadores, agora temos que investir nos jogadores que têm mais valor que atualmente o que temos, não é, para a gente ir mais para a frente e toda a gente está-me a seguir, para cá está tudo a correr bem, é uma maravilha, não. Está mesmo a correr muito bem o clube.
Óbvio, o que o senhor me está a dizer é que a comunidade portuguesa a nível desportivo está cada vez melhor, porque já temos duas equipas no Nacional 3, Lusitanos de Thionville, Lusitanos de Samora. Brevemente, portugueses de Amiens. No Regional 1 temos também os portugueses de Tours, porque não eles também começarem a pensar em subir, seria maravilhoso termos várias equipas no Nacional 3, não era?
Sim, é. A sério, eu não sei, mas quem está à frente como presidente nestes clubes, assim como é os presidentes da Amiens e essa equipe, vai dizer como é que chama? É o Chateau, não? Como é que chama?
Português de... Está-me a falar de quais?
Da equipa que está no Regional 1.
São os portugueses de Tours.
Ah, de Tours, aí.
Na Liga Centro-Oeste.
Ah, está bem, pronto.
Centro-Valdemar.
Pronto, estou a falar para esses presidentes como eu, como essas pessoas que estão à frente desses clubes, é uma organização muito complicada e para levar para a frente é muito mais complicado também, mas eu penso que temos um valor, como viemos viver aqui em França, temos um valor, temos uma potência muito forte e um coração muito forte, eu penso que nós podemos fazer boas coisas aqui, vai ser a nossa vida aqui, toda a nossa vida, penso. Então temos um valor mais forte que os outros que estão aqui já atualmente.
Óbvio, em Amiens existe uma outra equipa de futebol, que é a equipa do Amiens, concretamente, que aparentemente disputa um campeonato abaixo da vossa competição. Vocês nunca pensaram em fazer uma fusão com eles, não?
Sim, sim, eu dou muito bem com o presidente, é um amigo meu. Fusão não, porque já fiz com as raparigas, porque nós tínhamos aqui todas as categorias das raparigas. E ano passado fizemos uma fusão e ele pegou em tudo. Não foi o presidente no final, foi as pessoas que trabalham para o presidente que roubaram as raparigas todas.
Mas as equipas, as associações que querem ou pretendem ou que para melhor evoluírem, melhor progredirem nos campeonatos franceses, eles que querem, que optam pela solução de fazerem uma fusão com as equipas francesas, o que se deve aconselhar é que nunca percam a identidade portuguesa, apesar de fazerem a fusão, não é?
Exatamente, e temos que fazer muita atenção a isso, porque eu fiz com as raparigas e com as raparigas, perdi as raparigas todas e trabalhei muito, gastei muito dinheiro no investimento das raparigas, porque as raparigas é um caso muito complicado, muito mais pior que os rapazes 10 vezes, e eu sei que fiz isso e perdi as raparigas todas, mas não foi por causa do presidente, foi os responsáveis das raparigas, ao final. Manter uma opção mais forte que eu nos rapazes que treinavam as minhas raparigas e chegaram ao fim do ano disseram que não podiam continuar porque queriam ir fazer outras coisas e ao final fugiram com as raparigas que estão lá e que viemos fazer uma fusão. E claro é isso. Eu tenho aqui, nós aqui a minha Amiens, tenho a Amiens que é a principal, a equipa principal, e depois temos 4 equipas que estão no quase no nosso nível 13 e uma que desceu. Chama-se o Camon, que vocês conhecem, a minha Nord, a Céamia, que vocês conhecem também, e que jogaram contra os Lusitanos há 2 anos, estavam no mesmo grupo, e desceram, essas todas as equipes estão a descer, e nós assumimos, a dizer que hoje estamos equilibrados entre nós e eles, e eu agora já falei com o presidente daqui da Amiens, que queria uma equipa na Nacional, e ele está bem, que está pronto a trabalhar com nós tudo, mas não posso fusionar, se fazer fusionar, eles vão me comer ao final, é muito complicado. E não quero perder a identidade dos portugueses da Amiens. Os portugueses da Amiens têm que viver toda a minha vida que eu estiver aqui como presidente. Quando eu não estiver aqui como presidente, depois é outro caso. Mas quando eu estiver aqui, vai ser sempre os portugueses da Amiens. E nem que seja Benfica ou que eu, qualquer coisa, mas tem que ser a comunidade portuguesa que tem que viver aqui na Amiens toda a minha vida que eu estiver aqui no clube. É os portugueses da Amiens. E depois pode ter outros nomes, não me arranja.
A sua opinião, porque pronto, a identidade portuguesa dentro das associações tem que predominar sempre, de forma a que exista sempre a entidade portuguesa. Vamos passar para o jogo da manhã, o jogo que é da Liga, são os quartos de final da Taça da Liga ou de França. Não são os quartos de final, são os oitavos de final. Vocês têm a deslocação à casa do Long Plage, equipa B que eles militam no Regional 3, mas a equipa principal disputa o Regional 1. Há possibilidade, certamente, de que eles façam, reforcem a equipa 3, ou a equipa 2, perdão, com alguns jogadores da região da equipa 1, não?
Exatamente, sim, é o que eles vão fazer, não é? Eu penso que eles vão forçar mais ou menos entre 3 e 5 jogadores, porque depois é complicado, depois o sistema do jogo deles vai ser mais complicado para o próximo jogo. Não, eu penso que eles vão forçar, sim, mas eu penso que não temos medo, temos uma boa equipa, está a equipa quase completa, só falta o número desta aleijado, mas não tudo lá está nesse jogo, eu penso que vamos buscar lá uma vitória.
Abílio, já pensou, porque temos os portugueses de Roberto Orquan, já temos na outra linha o nosso convidado também, o Arturo Gonçalves, que vamos breve já conversar com ele também, mas já pensou na hipótese de haver na Liga de France, ou digamos na taça desta Liga, uma final 100% portuguesa entre portugueses de Roubaix e portugueses de Amiens?
Descreia a mim.
Mas já pensou nessa hipótese?
Não quero pensar. Eu sou uma pessoa que não penso muito. Eu reagio logo num bom momento, mas nunca penso mais tarde, mais para. Eu não regreto nada, sou uma pessoa assim, funciono assim, e não, mas porquê que não... Era uma maravilha da gente se encontrar ao fim dessa taça.
Abílio, porque temos o Artur Gonçalves em linha já connosco, já está em antena também, eu perguntaria também, e saúde o Artur Gonçalves com uma boa tarde, um bom ano 2024. Artur, quer responder também a esta pergunta que fizemos ao Abílio, presidente dos portugueses da Amiens?
Sim.
Já pensaram numa eventual hipótese da final desta Taça de França, porque não 100% não. Portuguesa?
Quer dizer, boa noite a todos, em primeiro lugar, muita saúde para os participantes nesta emissão da Radiofonia e muita saúde para os ouvintes, igualmente. Ora bem, a questão é simpática, até gostaria, seria bonito que houvesse assim um dia uma final entre duas equipas portuguesas, isso só poderia dizer duas coisas, é que a nossa nacionalidade é que nos batemos muito no futebol e queremos ir sempre para a frente. E a segunda é que os portugueses serão melhor que os franceses.
Já agora, como temos os dois presidentes em linha e que estão os dois em antena, querem conversar um com o outro sobre esta competição da Taça de Hauts-de-France, na qual vocês estão ainda qualificados e que vão disputar amanhã os oitavos de final.
Pois é, olá Abílio, aqui é o Artur.
Artur, eu só posso me lembrar do acento da minha vida, sabe qual é o que eu vou dizer? Lembra-se quando você fazia o Tarzão?
Ah, pois é, isso é, ai, é demais, não é?
Foi uma maravilha. Senhor Artur, então olha, eu desejo-lhe então um bom jogo amanhã e deixo que a gente vamos se encontrar então ao final, então.
Pois, era giro, depois então se a gente marcasse um golo eu fazia lá o grito do Tarzan.
Eu dava-lhe uma ajuda e eu vou-me treinar para gritar mais forte que o Bacete, sei que não vou conseguir, vou perder. Mas vou perder isso, mas vamos ganhar no jogo, se calhar.
Pois, não, mas tá. Isso era giro, era bonito.
Era bonito e era bom para a comunidade portuguesa. Nós merecemos isso.
Isso mas, seria... nós também estamos a seguir assim a vossa epopeia aí em Amiens, pela empresa, não é? As informações, etc. Mas nós aqui, neste momento, temos umas certas dificuldades, que vocês também talvez tenham, problemas económicos e outras coisas mais, não é? Mas o mais é isso. E depois, a nossa colónia aqui, agora também nos desleixou um bocadinho, quer dizer, as crianças que antigamente, da outra geração, os mais antigos, metiam os filhos deles e isso nas nossas equipas aqui, agora vão jogar para outros sítios, não é?
E
a nossa, vocês devem ter o mesmo problema aí, com certeza. E quer dizer que a nossa comunidade cada vez está a diminuir, não é? Dentro do nosso nome, e temos que ter outras nacionalidades connosco, mas sempre guardando, não é, a nossa identidade principal e o nosso nome, que é importante, não é? É o que faz a nossa história.
Isto é muito importante porque as vossas palavras e o vosso discurso, porque temos muitos dirigentes associativos que estão na escuta desta emissão, sobretudo aqui na região de Paris, e que podem também ouvir através do podcast, que temos uma emissão, temos o podcast depois, durante toda a semana, ou mesmo podem ouvir novamente a emissão na passagem da segunda para terça-feira, a partir de 1 hora da manhã. Esta emissão tem redifusão e é repetida nesse espaço horário. Portanto, muita gente está na escuta desta emissão durante toda a semana.
Ora, muito bem, vocês fazem as coisas bem feitas, assim é que é.
Vamos nos despedir do Abílio para desejar, portanto, um bom jogo para amanhã. Qualifica-se para depois irem encontrar os portugueses de Roberto Urquana, afinal, e porque não, nós, a Rádio Alfa, estaremos lá para assistir esse jogo. O desporto associativo, porque não, marcar encontro para lá estar a assistir esse jogo. Obrigado, Abílio. Boa continuação, bom desporto e bons sucessos com a equipa dos portugueses de Tourcoing. De Tourcoing, perdão, dos portugueses de Amiens.
Damiens.
Boa tarde.
Boa tarde e muito obrigado.
Arthur, vamos continuar a nossa conversa entre nós para perguntar, dizer qual é o balanço que vocês podem fazer ao ano que ficou para trás, 2023, vocês que disputam o Regional 2 desta mesma Liga ou da França, atualmente na quarta posição, apenas a 2 pontos do líder, o que não é muito longe. O balanço que vocês fazem esse 2023 que ficou para trás?
Opa, nós fazemos um balanço positivo, quer dizer, com os meios que nós temos, não são assim tão exuberantes, temos nos safado bem e temos governado isto da melhor das maneiras, porque toda a gente sabe, os outros clubes e as associações, saímos todos de uma crise que foi mesmo terrível, que foi essa coisa do Covid, perante a qual e durante a qual não podíamos sair de casa, não podíamos sair aos treinos, não podíamos fazer muitas coisas, e isso prejudicou muito as nossas associações, não é? Mas enfim, lá nos mantivemos, conseguimos vingar isso tudo, e estamos a subir devagarinho. Agora é que encontramos dificuldades financeiras, temos poucos sponsor, a gente gostava mais de ter mais alguns, não é? Que nos pudessem ajudar, sobretudo que há muitas empresas portuguesas, artesãs e trabalhadores com as suas empresas, que era bom e simpático que vocês pudessem ajudar a nossa comunidade, não é? Assim, porque eles podem, de outra maneira, com essas ajudas, também ter a redução nos impostos, etc. Era uma ajuda simpática para as nossas associações.
Arthur, se quiser pode lançar um apelo aqui através da antena da Rádio Alfa, porque em Lille temos uma emissão em direto através da Rádio Digital na frequência DAB mais, por isso estamos a ser ouvidos na região de Lille neste momento mesmo. Pode lançar aqui um apelo através das ondas da Rádio Alfa, força.
É do fundo do coração que lanço um apelo e faço um pedido à massa empresarial portuguesa que reside e vive aqui na nossa região, do norte da França, na região dos Altos de França. Era muito simpático da parte deles que viessem já visitar a comunidade portuguesa, não é? Sabendo que há equipas que representam a nossa nacionalidade, e ajudar a nossa associação a vingar, para poder fazer melhor e ir mais longe de uma maneira, como é que é dizer, ótima para o conjunto da associação.
Ora, muito bem, força, malta do empresarial da região da Lille, Tourcoing, vamos ajudar os portugueses de Roubaix, que estão à porta de subirem para o Regional 1, à porta do Nacional 3 já temos duas equipas, que são eles, os portugueses de Amiens e os portugueses de Tours. Nacional 3 já temos os portugueses de Lusitanos de Thionville, Lusitanos de Saint-Maur. Força, vamos mostrar que somos portugueses, uma raça
isso era magnífico.
Querer elevar as nossas equipas ao mais alto nível aqui no campeonato francês, mostrar que somos os lusitanos de antigamente.
Pois, e sobretudo então para dizer a essa massa empresarial da nossa região, se quiserem, a nossa direção, somos residentes em Roubaix, no 80 Boulevard de Metz, em Roubaix, e é só tomar contacto connosco ou deixar uma mensagenzinha para que nós façamos uma visita às vossas empresas para poder ser auxiliado.
Arthur, como o tempo está a passar a correr, eu queria frisar também o jogo muito importante em campeonato, ainda não falamos da taça, mas sobretudo em campeonato, na próxima jornada vocês têm uma deslocação à casa do primeiro classificado. Como estão apenas a 2 pontos deles, seria uma boa oportunidade de se aproximar ainda mais do primeiro lugar.
Esse é o nosso objetivo, quer dizer nesta maneira de ver as coisas, o nosso objetivo é sempre de ganhar, não é? Que é para poder, no fim do campeonato, ter a possibilidade de subir de divisão. Mas depois, como se tem essa dificuldade financeira, porquê? Porque aqui nesta região, quando se sobe para a divisão superior, depois temos deslocações muito longe, isso implica logo despesas de trajetos e isso, e portanto às vezes não podemos fazer face a isso tudo, não.
Ora, como já frisámos, já não vou perguntar qual é o vosso objetivo, porque já marcámos encontro para a final na Taça de Douro de France, as duas equipas portuguesas. Vocês amanhã recebem o Bretói, que é uma equipa do mesmo nível que vocês. O fator de jogar em casa pode ser uma mais-valia para ultrapassar esta eliminatória?
Pode ser, porque em casa aqui as pessoas vão ver, temos uma massa associativa que segue os nossos jogos, e quando é em casa, muitos deslocam-se para ver o jogo, não é? Bom, embora hoje, amanhã vai estar um bocadinho frio, mas bom, a nossa malta costuma cobrir-se, já estão habituados à rudeza do clima. E senão vamos esperar ganhar, fazemos tudo por isso, a nossa malta está muito motivada, os jogadores também, e vamos lá ver.
Quero deixar aqui um convite aos portugueses que nos estão a ouvir em Lille e Tocuã para virem assistir a este jogo, apoiar a vossa equipa. Pois. Onde é que vai ser disputado o jogo e a que horas?
Portanto, o jogo é no nosso estado em Roubaix, é no Boulevard de Fourmi, estádio municipal do Boulevard de Fourmi, é o nosso estádio que nos foi atribuído para os nossos encontros. É um terreno sintético e bom, está bem distribuído, tem um barzito para beber café quentinho e outras coisas mais, não é?
As outras coisas e... mais com uma certa moderação também, não é?
Não, eu estava a falar dos amendoins.
Ah, não sabia que os amendoins se bebiam.
Estava a falar dos
Arthur,
amendoins.
Com esta... Com esta brincadeira que nos vamos a separar, desejando um bom ano 2024, bons sucessos para a vossa equipa e que os meios financeiros venham, passem a ser um pouquinho melhores.
Obrigado para vocês.
Boa tarde.
Obrigado pelo vosso convite e mais um abraço para vocês todos e para a massa associativa e para os nossos ouvintes.
Muito bem, um abraço também aí para Tourcoing, a Roubaix Tourcoing, a todos os nossos ouvintes que estão na sintonia da Rádio Alfa. Obrigado, boa tarde, até uma próxima oportunidade.
E até breve.
Muito obrigado. Ora, como está na hora de, tivemos a falar muito, está na hora de irmos beber uma aguinha, aproveitamos este espaço para lhe dar algumas dicas através das nossas, da nossa publicidade no espaço que vai passar agora. Até já. Hora de regresso para a segunda parte e última desta emissão de hoje, Desporto Associativo, para vos dizer que na Primeira Liga Portuguesa de Futebol joga-se a 17ª jornada durante este fim de semana, que já começou ontem com o Portimonense 1, Farense 0. O derby algarvio teve a vitória do Portimonense sobre o Farense por 1-0. Hoje joga-se neste momento já a segunda parte do Casa Pia Famalicão. Famalicão vai vencendo por 1-0. Mais daqui a pouco, a partir das 19 horas, Chaves Sporting, à noitinha, Estoril Moreirense. Amanhã teremos o Gil Vicente Estrela da Amadora, Benfica Rio Ave, Vizela Boa Vista e o jogo grande será às 21h30, durante a noite, Porto Braga. Na segunda-feira ficará encerrada esta 17ª jornada com o jogo Vitória Sport Clube Guimarães, frente ao Arouca. Indo para o campeonato CDM, aqui na região de Paris, Liga de Paris-Île-de-France, valendo mais concretamente no Regional 1, a duas jornadas do final da primeira volta do campeonato, a classificação das equipas associativas portuguesas é a seguinte. Primeiro lugar para os portugueses da Vilizy, com 22 pontos, isolado com mais 6 sobre o Paris Saint-Germain, que é o segundo classificado. O quinto lugar é ocupado pelos portugueses de Braga, 13 pontos, os portugueses da Argentina estão na sexta posição, com 12 pontos, oitavo lugar para o Ivrí Desportiva Vimaranense com 10 pontos. O último e classificado é o 12º, perdão, é o Creol Aubert com 3 pontos. Amanhã joga-se a 10ª jornada, o jogo grande, como referi, joga-se no estádio Auguste Delaune em Argenteuil, a partir das 9h30, com os portugueses de Argenteuil frente a portugueses de Vélizy. É para Vélizy que vamos, foi a conversa com Rafa. Boa tarde, bom ano. Ano 2024, Rafa.
Olá, boa tarde. Bom ano também para si e para toda a equipa da Rádio Alfa.
Rafa, antes de jogar o jogo grande da manhã, penso que não me engano, vai ser muito importante para, tanto para vocês, portugueses de Vélizy, como para os portugueses da Argenteuil, que também não querem serem vencidos. E é sempre uma equipa difícil a passar em casa deles, não é?
Sim, sem dúvida. É sempre um adversário muito complicado. Um concorrente direto ao título, Vai ser sem dúvida um grande jogo e como disse aqui há pouco tempo atrás, é um jogo a 6 pontos. É candidato contra candidato e é um jogo a 6 pontos.
E falando de jogo a 6 pontos, podemos também colocar à mistura os Minhotos de Braga, aqueles que tiveram a penalidade que sofreram na Secretaria, mas estão a subir cada vez mais na tabela classificativa, já estão no 5º lugar, e que vai ser o vosso próximo adversário na semana que vem.
Exatamente. Temos, antes do jogo do Paris, que foi o nosso último jogo, eu tinha dito que temos agora uma série de jogos seguidos, que são jogos a 6 pontos. O Paris conseguimos vencer, agora amanhã é o Argentoy e depois o Minhotos de Braga, logo se verá. O importante é o jogo de amanhã contra o Argentoy.
E Rafa, logo de seguida, na semana seguinte, outro grande jogo muito importante, é os quartos de final da Taça de Paris-Île-de-France CDM, em que vocês vão jogar contra o Limiano Saint-Cyr-Luz, uma equipa vizinha vossa, também portuguesa. São os quartos de final desta competição que António Abreu, presidente, tanto deseja conquistar este troféu.
Sim, sem dúvida. É um mês de janeiro muito intenso, muito frenético, onde também saiu esta semana o sorteio da taça e, como você disse, vamos jogar contra o Saint-Cyr, os portugueses de Saint-Cyr. E pronto, mas isso é só no final de janeiro, temos tempo para pensar nesse jogo. O importante é mesmo focar no jogo de amanhã. Foi uma semana um bocadinho atípica, uma preparação um bocadinho atípica para este jogo, onde nós não nos pudemos treinar derivado às condições meteorológicas, o nosso estádio estava fechado. Em contrapartida, é talvez a primeira vez na época que temos o plantel quase todo à disposição, onde os lesionados e castigados estão todos de volta. Mas com a passagem, pelo meio também as férias de Natal, com muitas rabanadas e francesinhas, não foi a preparação ideal para o jogo de amanhã. Mas é assim, não temos outra hipótese e estaremos lá para disputar os 3 pontos, como em todos os jogos.
Ora, o jogo de amanhã, justamente estávamos a falar sobre este jogo que vai ser muito importante tanto para os portugueses de Vilizi, por também não podemos esquecer a importância que tem para os portugueses de Argentoy, que vão fazer tudo para marcar também os 3 pontos, porque eles estão no 6º lugar, mas em termos de pontuação não estão muito longe de chegarem ao cimo, apesar de vocês terem já 6 pontos acima do Paris Saint-Germain, que é o 2º classificado. Ora, o jogo em Auguste Delaune, no estádio Auguste Delaune, em Argentoy, um convite a que venham assistir a este jogo muitos portugueses?
Sim, e com certeza que estará o estádio cheio, como é sempre habitual nestes jogos. Apesar do frio que vai estar, tenho quase a certeza que vai estar muita gente e vai ser um jogo intenso como sempre foi contra o Argentoy, que seja um excelente jogo de futebol e que no fim possamos sair lá com os 3.
Vamos aguardar o amanhã. Rafa, queria também frisar consigo, pedir-lhe uma antevisão ao grande jogo da jornada deste fim de semana, 17ª, na Primeira Liga Portuguesa de Futebol, o jogo grande amanhã, Porto-Braga. Qual é a sua intuição sobre este jogo e será que quer fazer uma antevisão sobre este embate?
É um jogo muito complicado, é muito complicado. Porque são as duas equipas num momento um bocadinho mau. Quando digo um bocadinho mau, vêm de maus resultados. Sem dúvida que o Braga vai querer vingar as duas, a derrota na Luz e o empate na semana passada, no último minuto, contra o eterno rival, contra a Vitória de Guimarães. E o Porto também vem de uma derrota, de um empate no estádio do Bessa, contra também o rival da Invicta. Vai ser um bocadinho difícil, eu pelo menos acho que é um bocado difícil de saber como vai ser o jogo de amanhã. acho que as duas equipas vão querer marcar um passo e talvez uma cambalhota na situação atual dos clubes, para uma forma de ultrapassar esta fase menos boa e de se lançarem para o resto do campeonato. Eu, como portista, e depois do que via no jogo da Taça de Portugal, vi algumas melhorias, algumas trocas, mais qualidade de jogo, mas até ao momento o Porto tem sido uma equipa um bocadinho decepcionante no campeonato, jogar pouco futebol. Eu acho o contrário do Braga. Acho o Braga, como já tinha aqui referido, tem um plantel muito bom. Para mim, o maior problema do Braga é defensivamente. É uma equipa que dispõe muito, com pouca velocidade nos centrais, mas do meio campo para a frente é uma equipa cheia de talento, onde ainda podemos, na quarta-feira, vimos o João Moutinho, aos 38 anos, em erro, fazer uma exibição fora de normal.
Muito bem. Rafa, muito obrigado por passar aqui no Desporto Associativo. Os seus comentários são sempre muito importantes para nós e para a comunidade completa. Obrigado.
Obrigado.
Uma vez mais, e um bom ano 2024. Amanhã, o jogo grande do Regional 1 do campeonato de CDM, ou digamos campeonato de domingo de manhã, da Liga de Paris e Ile-de-France, o jogo grande será esse embate entre os portugueses Argentó e portugueses da Vélizy, primeiro contra o sexto classificado. O jogo é às 9h30 no Estádio Auguste Delon, em Argentó, departamento 95. Os outros jogos relacionados com as outras equipas portuguesas são os Minhotos de Braga, que recebem o Servon Futebol Clube, e o Ivry Desportivo Imaranense tem deslocação ao Soisy Sjocerna. Passando pelas outras os outros escalões, no Regional 2, Grupo A, lideram o grupo isolados no primeiro lugar com 21 pontos. Os limianos de Saint-Cyr de Luz estão no segundo lugar somam 13 pontos e menos um jogo relativamente ao primeiro classificado. Amanhã, portugueses de Garças não jogam por motivos do respectivo adversário estar a ter abandonado a competição, e eu quero dizer que lideram o grupo isolados no primeiro lugar. Eu estava a falar dos portugueses de Garças, que estão classificados no primeiro lugar. Os limianos de Saint-Cyr Luso tem a deslocação amanhã ao Paris US Suíça. No grupo B, portugueses de António lideram com 16 pontos. No sexto lugar aparecem os portugueses de Vila Nova de São Jorge com 13. La Portuguesa de Porto é o oitavo classificado com 10 pontos. Nona posição, portugueses de Lice com 7 pontos. No penúltimo lugar, 11º, o grupo desportivo Os Minhotos com 3 pontos. Amanhã temos apenas duas destas 5 equipas, que jogam. Os portugueses de António recebem o Orsébur e La Portuguesa de Porto joga em casa frente ao Val da Ropa. No Nacional 3, Grupo B, Arcop de Nanterre recebe o Saint-Priest. Grupo C, portugueses da Vélizy, equipa B, recebe os portugueses da Vissou. Portugueses de Bretigny jogam em casa frente ao Lieusaint Futa. No Grupo D, Lusitanos de Samor jogam em casa frente ao Futebol Clube de Vaujoura. Vamos passar para o Campeonato Nacional 3, para dizer que os Lusitanos de Thionville defrontou o Marselha no domingo passado em jogo dos 32 avos de final da Taça de França. Contra a força não há resistência. Aos 62 minutos de jogo, o Marselha conseguiu marcar o único golo da partida. Lusitanos ficou assim, Lusitanos, equipa do Nacional 3, ficou assim eliminada da Taça de França pelo Marselha, equipa profissional da Primeira Liga Francesa, sob o magro resultado de 1-0. Em campeonato, o Lusitanos de Thionville é líder do grupo I, isolado, com 21 pontos, mais 5 sobre o segundo classificado e menos 3 jogos. Hoje, o Lusitanos de Thionville tem deslocação ao Stade de Reims, sexto classificado, com 17 pontos. Já no grupo H, o jogo entre o Neuilly-sur-Marne e o Lusitanos de Samor foi disputado hoje às 14h30 no estádio Jorge Foulon e Neuilly-sur-Marne. O Lusitanos de Samor sofreu a primeira derrota na era Hélder Esteves, frente ao Neuilly-sur-Marne, em casa do adversário, por uma bola a zero. Vamos falar com o Henrique Mendes, perguntar como é que decorreu este jogo e como é que foi possível Lusitanos ter perdido 1-0. Boa tarde, bom ano, Henrique. Ora, as minhas perguntas é simplesmente como é que foi possível o Lusitanos perder este show?
Bom ano, antes de tudo, a todos e a todos os ouvintes do Desporto Associativo e sobretudo para ti, Sousa, e com muita saúde, principalmente. E então, o que é que aconteceu ainda aí? Simplesmente, só aqueles jogos assim, de vez em quando calha no futebol, uma equipa que é mais forte do que a outra. Só que lá está, houve uma prenda, digamos assim, entre a defesa e o guarda-redes, que permitiu o Naí de abrir um marcador num campo complicadíssimo, como assim notava-se que estamos no inverno, que era um campo muito pesado e que não deu para ajudar a quem atacava mais e que tinha mais a posse de bola. E lá está, se não fosse aquela prenda dos lusitanos, talvez o impacto seria mais justo, mas lá está, e infelizmente não foi este o resultado. O Ney soube aproveitar do erro e marcou o golo decisivo para eles, que assumiu assim os 3 pontos que permite até o Ney de carimbar a vitória. Os lusitanos agora têm que já repensar o que vai ser na próxima semana, que é um encontro muito complicado e um desafio frente ao Estebrano em casa. Na relação que está à espera agora da equipe do Adel Esteves, que ainda não se domina por completo, tive muitas ocasiões, mas lá está, infelizmente, se não fosse aquele erro, talvez o resultado ia ser diferente.
É daqueles erros que se dizem no jargão futebolístico, é um daqueles erros que se pagam caixa, não é?
Aí foi mesmo, quando até próprio quando estamos a ver que é tipo o guarda-redes que tem que só tapear pela frente e permitir o jogador retomar o jogo, é que deixa essa bola depois de cair nos pés do adversário e ver o gol aparecer, quando ninguém estava à espera, foi mesmo essa. Mas nós tivemos ocasiões, marcamos, digamos assim, faltamos de jeito na oportunidade de marcar o gol que era justo, porque houve muitas oportunidades dos lusitanos e infelizmente não correu. E bom, digamos assim, bom, foi desta e guardamos os gols para a próxima semana.
Esperemos que sim, Henrique, sobretudo que na próxima semana o Lusitanos joga em casa em Cheron a partir das 18h30 frente ao segundo classificado, o Balanho.
Sim, vai ser um jogo claramente...
Será um jogo diferente, certamente.
Sim, um grande jogo. Não, mesmo, temos também esta noção que é um jogo especial, sobretudo depois do primeiro jogo lá na Córcega, com uma derrota pesada, 4-0, e lá está, estamos com essa ideia, esta sensação, não é vingança, mas de tentar de revalidar o facto que realmente o jogo lá na Corse não foi a realidade, e vamos ver se acontece realmente uma boa notícia na próxima semana em casa no Estádio de Chão.
Ora, o Lusitanos reforçou-se ultimamente com um novo jogador, o Tiago Castro. Este jogador já alinhou ou ainda está à espera de fazer a sua entrada?
Sim, ele está presente.
E o que é que pensas deste reforço?
Sim, não, ele já estava na equipa principal como titular, entrou bem e por acaso notou-se que ele realmente tinha um pouco de falta de ritmo e finalmente jogou os 90 minutos e dá para ver que ele tem muita qualidade, claro, que é um jogador em cima da média em termos técnicos, consegue ajeitar a bola onde quer. Eu acho que vai ajudar muito bem os lusitanos nos próximos meses e nas próximas semanas. É um jogador que podemos contar com ele, que ele está motivadíssimo para fazer uma grande caminhada aqui agora nos lusitanos e para relançar a carreira dele. E bom, em que calhou para ele, bom, começou com uma derrota. Vamos ver agora o que será. Mas, bom, qualidade não falta e certeza absoluta que ela vai dar muita alegria aos adeptos dos lusitanos nos próximos meses.
Muito bem. Henrique, muito obrigado por teres passado aqui e trazeres estas novidades sobre o Lusitanos. Boa continuação e que tenhas um bom ano, uma vez mais, um bom ano 2024. Obrigado, boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Ora, para dizer que neste momento o Famalicão adianta-se um pouco mais, dilata o resultado que já estava a vencer, mas aumentou a vantagem para 2-0 neste momento em casa do Casa Pia. Portanto, Casa Pia 0, Famalicão 2, quando se disputa já a segunda parte deste encontro. Lembro que hoje ainda teremos o Chaves Sporting, o Estoril Moreirense, amanhã Gil Vicente Estrela da Amadora, Benfica, Rio Ave, Vizela, Boa Vista e à noite Porto, Braga, o jogo grande da jornada. Na segunda-feira teremos o Vitória Sport Clube Guimarães frente ao Aroca. Para dizer ainda sobre o futsal, Campeonato Nacional da França Futsal Primeira Divisão, o Sporting Clube de Paris recebeu o Toulon Elite Futsal e empatou 5-5 em jogo da 12ª jornada na primeira volta. Primeira jornada da segunda volta do campeonato. No jogo da primeira volta, o Sporting Clube Paris tinha perdido por 4-2. Hoje, às 21 horas, o Sporting Clube Paris vai defrontar o seu eterno rival Kremlin-Bicêtre em jogo da 13ª jornada. Na Allospor em Kremlin-Bicêtre, a primeira volta, o resultado foi um empate 2-2. Portanto, logo à noite, Aldespor em Kremlin-Bicêtre, a partir das 21 horas, Kremlin-Bicêtre, Sporting Clube de Paris. O Sporting Clube de Paris está a 8 pontos do quarto lugar, que lhe dá direito ao play-off para apuramento do campeão no final do campeonato. Portanto, ainda nada perdido, tudo em perspectiva para que o Sporting Clube Paris possa subir aos 4 primeiros lugares. Só uma última para do Campeonato Europeu de Handball Masculino 2024, que está a decorrer na Alemanha. Os Heróis do Mar estrearam-se com triunfo diante da Grécia. A seleção portuguesa masculina de handball começou no Campeonato Europeu 2024 a vencer a Grécia na quinta-feira por 31-24 em jogo do Grupo F na cidade de Munique, na Alemanha. A classificação de Portugal atualmente é o segundo lugar com os mesmos 2 pontos da Dinamarca, que no primeiro lugar, graças à diferença de golos, mais 9 para a Dinamarca, mais 7 para Portugal. Portugal está assim no segundo lugar, a Dinamarca no primeiro. Da minha parte é tudo por hoje. Marcamos encontro na próxima semana. Boa tarde e bom desporto. Boa tarde.